Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Este programa é uma realização do Núcleo de Divulgação Espírita, o Semeador.
Sim, agora você fica conosco, Semeando a Boa Nova. Nós vamos junto com este programa que debate, analisa, estuda temas do nosso dia a dia de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é realizado pelo Núcleo Espírita, o Semeador, de Santo André. Você pode ouvir o nosso programa pela internet, www.radioabc.com.br, ou, quando você quiser, porque os programas ficam todos guardados, www.semeador.org. Nós estamos aqui no estúdio com o Rafael Palmeira, lá na técnica de som, fazendo o som bonito chegar para você. O Rafael que está com o sentimento do inverno pessoalmente afetado no corpo, aí, gripado. Também a Cristina atendendo hoje os telefones e fazendo o papel da técnica também. Na coordenação das perguntas, o Sérgio Martins, nos comentários, o Hélio de Alanossi. Aqui recebendo com muito carinho a nossa querida companheira Deolinda Martins. Deolinda, atuante tarefeira da Casa Assistência ao Espírita Geraldo Ferreira, que está com a gente aqui para falar sobre a justiça divina. O nosso tema de hoje é a justiça divina. Deolinda, bom dia. Seja bem-vinda aqui mais uma vez ao Semeando a Boa Nova.
Obrigada, bom dia a todos, né? Que seja um dia assim de corações bem aquecidos para todos nós, né? Obrigada a vocês pelo convite.
E também no estúdio o nosso querido companheiro Toninho Martins, o marido da Deolinda, está aqui, não quer vir aqui falar, mas a gente vai fazer perguntas para ele via estúdio aqui, né? Aí, a justiça divina. Muitas pessoas perguntam sobre a justiça divina diante da impunidade por crimes que são cometidos, por outras atrocidades que acontecem na sociedade moderna. No programa de hoje nós iremos analisar essa questão diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Deolinda, nos centros espíritas, de uma maneira geral, a gente ouve muita expressão justiça divina. Daria para você explicar para o nosso ouvinte, em poucas palavras, o que significa justiça divina, o que é essa justiça divina?
Olha, nós temos na natureza as leis naturais, que nós chamamos de leis de Deus. Por isso as pessoas colocam a lei de justiça como justiça divina. E isso é um pouco equivocado, porque a justiça não é Deus quem faz a justiça. Então, a justiça, no caso, para nós, espírita, é a lei de causa e efeito, que é as consequências das ações do homem, né, dos seus atos, vindo lhe cobrar os erros que cometeram. Então, é uma forma de nós construirmos o que destruímos. Então, as pessoas dizem justiça divina, porque é uma lei de Deus, está incutida na lei de Deus, mas é uma lei assim que é natural, vamos dizer. É algo natural para todos nós. E é tanto que no Livro dos Espíritos, na questão 619, é perguntado aonde estão as leis de Deus, e os Espíritos respondem que está na consciência. Então, não é Deus que nos cobra essa lei, né, de justiça. Quem nos cobra somos nós mesmos. Conforme nós vamos tendo consciência dos erros, vamos tendo a forma como vamos entendendo que cometemos, né, alguns delitos, nós então vamos querendo reparar esses delitos. Então dá-se a impressão que é uma lei divina que está nos cobrando, mas na realidade nós é que estamos nos cobrando, porque estamos sujeitos à lei, que é a lei de justiça.
Hélio, desde os povos antigos, as pessoas têm uma sensação de que existe uma lei maior, de que existe alguém superior, etc. O que é que as pessoas guardam na sua mente, como a Deolinda muito bem explicou agora, essa sensação de algo diferente que nos julga, algo diferente que nos orienta? Por que as pessoas têm uma sensação de alguma coisa superior a elas nesse encaminhamento da vida, hein? Porque isso, parece que isso vem historicamente. Qual é a razão disso?
É porque nós sempre fazemos sempre Deus, né? Que nós somos imagem e semelhança de Deus, o que já disse aí, né? E nós imaginamos que Deus seja a nossa imagem e semelhança também. E nós não conseguimos entender que exista um punidor que não seja externo, alguém que esteja nos vigiando, nos cobrando, né? Marcando os nossos erros, anotando em algum lugar os nossos erros, né? E então, nós acreditamos que existe um punidor externo. alguém que vai nos, um dia nos dizer assim, olha, você fez isso, você fez aquilo, você fez aquele outro, a gente tem essa sensação. Mas na verdade esse punidor externo ele não existe, né? O que existe é um punidor, o nosso punidor ele é interno, como a Deolinda bem disse agora. Essas leis, as leis universais, são gravadas na nossa consciência, tendo por lei máxima a lei de ação e reação, que é ela que regula todo o universo. Todo sentido do universo é regulado pela lei de ação e reação. Toda ação provoca uma reação de igual intensidade e sentido contrário. Então é inexorável essa lei. Ela funciona para a física e também para as relações sociais, né? Para as relações afetivas. Então ela funciona para tudo. Então essa existência do punidor externo, nós temos dificuldade de imaginar que ele não exista. Nós imaginamos ter alguém nos olhando. Tanto é que você pode ver que a maioria dos chamados pecados, assim, as coisas erradas, as pessoas cometem à noite. À noite, no escuro, né? Atrás do muro, né? No meio do mato. Ninguém faz isso, as pessoas não fazem as coisas na frente dos outros, né? Ela faz sempre à noite. Sempre à noite. Ela vai fazer isso. Desde criancinha, a criança vai fazer uma coisa errada, ela se esconde, ela vai atrás de algum lugar, vai mexer com fósforo embaixo da cama, põe fogo na casa muitas vezes, muita criança põe fogo na casa, mexer com fósforo embaixo da cama, porque ela acha que não tem ninguém olhando, ninguém está vendo, né? Ninguém está vendo. Então a pessoa ela tem que sair. Então isso não existe. Então a pessoa não imagina que esse punidor, ele não está fora dele, está com ele. Onde quer que ele vá, esse punidor está com ele porque está na sua própria consciência, né?
Aí, velho, essa explicação quase que antropológica, né? Da justiça do Deus. Deolinda Martins, a nossa convidada de hoje, falando sobre esse tema muito importante, a justiça divina. Deolinda, existe um ditado popular que diz assim, o que neste mundo se faz, o que neste mundo se paga, né? Uma coisa interessante isso, parece que as pessoas têm isso de uma maneira generalizada, né? As pessoas levam essa crença de que aqui se faz, aqui se paga. Explica isso para a gente, é correto dizer isso? É correto se afirmar que aqui se faz, aqui se paga?
Tem pessoas que dizem que todo criminoso volta ao local do crime, né? Que é a mesma forma de ditado. Ou seja, nós, quando fazemos algo e nós temos essa necessidade de reparar esse erro que cometemos, o delito que cometemos. Então, essa a questão de falar que se faz, aqui se paga, significa assim, ó, se você está errando, um dia você vai sentir a consequência desse erro. É a lei de ação e reação do que o Hélio estava falando. Então, de que forma vai acontecer isso? Ah, vai acontecer isso amanhã? Vai acontecer isso ainda hoje? Nós não sabemos. Isso é quase como uma pessoa que tem um vício, né? Algum tipo de vício. Então, a pessoa vai deteriorando, vai prejudicando o seu organismo, um dia ela vai sentir a consequência desse ato que ela está cometendo. Então, a forma como que isso vai vir na lei de justiça é uma forma que nós não sabemos, ou hoje ou amanhã. Mas isso, quem vai decidir é o espírito também. Porque, como diz o Hélio, a lei ela, não deixa nada em descoberto. Então, automaticamente vai ser. O tempo, a gente não sabe.
Sérgio. Aí o nosso ouvinte, profitente de outra religião, vai dizer assim, né? Poxa vida, mas eu conheço gente que fez e aconteceu e acabou morrendo e não pagou. E aí vem o Espiritismo e mostra que a morte não existe. Vem o Espiritismo e diz que você, um dia mais cedo ou mais tarde, você vai reencarnar. Então, a sabedoria do aqui se faz, aqui se paga, está exatamente nisso. Não pode, não precisa ser necessariamente nessa vida. Pode ser numa outra vida, mas aqui se faz, aqui se paga.
Aí, certo. Aí que está também aquela outra, de outra forma. A pessoa fala, nossa, mas ele é tão bom e sofre tanto. Que será que ele fez para sofrer tudo isso, não é?
Exatamente.
Então a pessoa, por quê? Porque nós vivemos só o momento atual. A gente vive só essa encarnação. A gente esquece que já tivemos outra. Então, da mesma forma que vamos ter outras ainda. Então, por isso é que é bem isso aí mesmo. O pessoal comenta isso.
A nossa visão é muito imediatista. Então, a nossa visão das pessoas é muito imediatista. Mas o mundo ele é a visão de longo prazo, não é tão curta.
O Emmanuel nos diz que a lei de ação e reação, no caso, nas leis afetivas, né? No terreno afetivo, no terreno pessoal, moral, ela é proporcional ao discernimento da criatura. E assim, na física, ela é imediata. Se você jogar uma bola na parede, ela volta imediatamente para você, né? A propulsão de um motor a jato joga o avião, a ar para um lado e o avião para o outro, né? No remo, no barco, qualquer lugar, a lei de reação ela é imediata. Mas nas leis afetivas, né, nas leis morais, ela é proporcional ao discernimento da criatura. O retorno virá no momento que a pessoa puder entender o que ela está fazendo. Porque se ela vem, se o retorno vem na hora errada, ela provoca, em vez de provocar uma correção, ela provoca uma reação de revolta. A pessoa vai se revoltar. A Deolinda lembrou muito bem, a pessoa tão boa e sofre, né, Deolinda? Pode ver que, e a pessoa, às vezes, ela entende, ela não sabe por quê, mas ela aceita, ela consegue avaliar o que está acontecendo, porque ela está proporcional ao discernimento dela, ela consegue discernir. Puxa vida, alguma coisa. A pessoa até fala, às vezes, né? O que será que eu fiz? Né, o que será que eu fiz para merecer isso? As pessoas, às vezes, num ato de extrema. Revolta, extrema dúvida, o que será que eu fiz para merecer uma coisa dessa? Ela sabe lá internamente que ela fez alguma coisa, ela não está lembrando o que, mas ela avalia muito bem o que está acontecendo.
Né? Isso que o Hélio está dizendo é muito importante, até para desmistificar aquela história do castigo divino, né? Porque tem muita gente que acha que a lei de causa e efeito é aquilo lá de, eu roubei e alguém vai me roubar, eu matei e alguém vai me matar. Não é assim. A questão do discernimento está ligada. A nossa reparação ligada ao nosso discernimento, ela é muito próxima. Por quê? Porque a reação, ou seja, o nosso pagamento, a reparação do erro, ela serve não como castigo, mas sim como aprendizado. É por isso que ela chega no momento em que nós já estejamos aptos, que nós já estejamos prontos para aprender alguma coisa com aquele sofrimento que a gente está tendo. Então, não existe castigo. É importante a gente dizer isso. Não existe castigo. O que existe é oportunidade de aprendizado.
Pois é exatamente isso que eu ia comentar aqui agora um pouco com a Deolinda. Eu ia perguntar para ela justamente isso. Se então a justiça divina então castiga as pessoas, porque nós estamos colocando aqui uma maneira, né? Nosso ouvinte está entendendo aí, que nós, as pessoas, elas se autopunem, elas se comprometem com resgates, etc. A justiça divina pune também as pessoas.
Não existe isso. É equivocado isso. É porque as pessoas, desde há muito tempo, talvez desde a questão do Adão e Eva, tem a questão da punição, que Deus expulsou Adão e Eva do paraíso, então isso foi um castigo. Isso não existe. Então, tanto é que pecado é um termo dogmático, religioso. Não existe pecado. O Espiritismo já tira essa coisa de culpa da gente. Em vez de dizer que nós somos culpados, é o contrário, nós somos responsáveis pelo que fazemos, é totalmente diferente. Então a responsabilidade é nossa. Então ninguém vai nos punir. Quem nos pune na realidade é a nossa consciência. O juiz implacável somos nós conosco mesmo. Por quê? Quando, como o Hélio colocou, o discernimento, quando a gente consegue discernir o certo, o errado, o bem e o mal, a gente quer fazer a reparação desse erro. Então nós também não estamos nos castigando, nós estamos nos dando uma oportunidade de crescer, de nos melhorar, de progredir de acordo com as leis de Deus. Então, não existe castigo. Isso aí é algo assim totalmente equivocado das pessoas.
Mas por que se falava antigamente que Deus castigava? Porque é novamente a questão do discernimento. Lá atrás, há 2000 anos, há 3000 anos passados, a gente precisava ter medo. A gente tinha necessidade de ter medo de um castigo divino. Porque nós ainda não entendíamos essa relação com as leis divinas. Então, a gente tinha que ter a ideia de que existia um homem de barba branca lá no céu, que quando a gente fizesse qualquer coisa errada, vinha e castigava a gente. Estava de acordo com a nossa capacidade de entendimento lá atrás. Evoluímos nesses 2000, 3000 anos passados. Hoje em dia a gente já tem a consciência de que Deus não é aquele sujeito que está lá, sabe, tomando conta da vida da gente para nos castigar. Mas sim que existem leis universais que toda vez que a gente quebra uma ou desrespeita uma dessa lei, a gente quebra o equilíbrio que existe no universo. E aí a gente tem que reparar para fazer com que o universo se reequilibre novamente.
Inclusive é com uma expressão. A pessoa diz assim, isso que eu estou passando, eu não desejo para o pior inimigo. Já ouviu falar? A pessoa fala assim, eu não quero, nem para um cachorro a pessoa fala isso aí. Aí ela está começando a entender.
Entender
realmente que, puxa vida, isso ninguém merece, isso, um negócio desse. Ela deve ter feito isso lá para trás, algo nessa linha, né? nessa linha, e ela entendeu. Isso eu não faço mais, porque literalmente ela não faz mais mesmo. Depois que ela passou e entendeu a dor, ela não faz para mais ninguém.
Aí ela entende a máxima de Jesus, né? É. Fazer ao outro isso. O que eu gostaria que fizessem por
mim. Exatamente.
Aurélio, você está falando isso e me faz aqui eu faço uma reflexão a respeito da justiça do homem, justiça que nós temos na sociedade. Né? E nós temos aí os profissionais da lei, né, os advogados, aliás, uma profissão extremamente respeitada, muito importante na sociedade, porque é a lei humana, é aquela que faz a sociedade viver o seu dia a dia, aquela que faz o contato com as pessoas que servem. E é muito difícil para os advogados, para o juiz, para alguém que está cuidando da lei, a lei humana, é muito difícil fazer julgamentos, né? Então tem que julgar com base em alguma coisa, num código, numa lei, algo que está estabelecido pela sociedade. Já a justiça divina, ela está baseada em quê? Ela se baseia em código, em lei, se baseia em alguma coisa, em algum documento?
Então você lembrou bem, né? Muita gente pega na Bíblia existem as leis mosaicas. As leis mosaicas, as leis de Moisés, eram leis dos homens também. Eles tinham que ter um código de conduta para poder atravessar o deserto, né? Que foram 40 anos para atravessar o deserto. Então, existiam as leis que regulavam a sociedade civil da época, né? Como é que eles tinham que se comportar entre eles para que fosse possível eles conviverem juntos. Como hoje existe um condomínio, pessoas que moram em condomínio, agora você faz uma convenção do condomínio. Fala, aqui no condomínio é o seguinte, ó, não pode fazer barulho depois das 10 horas, não pode fazer... Chega, entram todos num acordo, uma coisa que seja bom para todos. E mesmo assim tem os que transgridem, né? E está com tudo escrito e a pessoa transgride. Transgredindo, alguém tem que aplicar. Tem que aplicar a lei, né? Falou, ó, você transgrediu. Mediante o que está escrito ali naquele papel que todos convencionaram. Esse é o papel do advogado em relação ao Estado, em relação ao país, né? É o papel do síndico, né? Em relação ao condomínio. É o papel do guarda de trânsito em relação à pessoa. Você atravessou o farol vermelho, né? O farol, então, tudo. Agora, quando você chega nas leis de Deus, a lei de Deus ela está diretamente ligada à lei de ação e reação, voltamos a falar. Né? Ela não está escrita de uma maneira assim, ipsiliter, ali, direitinho. Olha, se você fizer isso, você vai acontecer isso, papapá. Você, é o que a Dina lembrou agora há pouco. Jesus falou, faça ao próximo o que você gostaria que fosse feito para você, exatamente como você faria para você. E você começa por aí, tudo que você leva desconforto a outra criatura, e principalmente não só nas coisas materiais, a gente visa muitas coisas materiais, né? Mas nas leis morais, nas leis afetivas, né? no processo de desajustamento, no processo de você excluir as pessoas, das coisas, sabe? A dor da exclusão é uma dor muito forte, sabe? Uma dor terrível, a dor da exclusão. Quando você exclui, você denigra a imagem da pessoa, você fala, são coisas de difícil reparação, sabe? Difícil reparação e difícil entendimento. Mas elas estão gravadas quando o que você não devia fazer, o que você não queria que fosse feito para você, né?
Vamos fazer aqui um jogo rápido, Leonina. Perguntas rápidas e respostas igualmente rápidas. Vamos lá?
Vamos.
Leonina, por que ser justo? Qual a razão de ser justo?
Olha, ser justo é alcançar a justiça. E quando nós fazemos isso, nós também recebemos essa justiça. A lei de causa e efeito, né?
Pessoas justas vivem melhor?
Vivem bem melhor porque a sua consciência vive tranquila.
Devemos ensinar para as crianças a honestidade, a justiça, ou seja, devemos ensinar a elas serem honestas, serem justas?
Sim, devemos ensinar, mesmo porque, principalmente, ensiná-la a respeitar, né, os direitos dos seus semelhantes.
Leonina, o homem tem noção do bem e do mal. Isso é natural nas pessoas. As pessoas sabem o que é certo e o que é errado. O homem tem também noção de justiça?
Muita, isso é fato, né? Já falamos isso.
Os nossos mentores, aqueles amigos espirituais que estão conosco a todo instante, eles nos ajudam a sermos corretos, a sermos justos?
Eles nos orientam. Agora, cabe a cada um de nós, através do livre-arbítrio, decidir ou não, né? Se quer seguir essas orientações. Mas, a maioria das vezes, eles nos orientam pela forma correta e justa de agir.
Leonina, nós devemos orar pelas pessoas que sofrem injustiças?
devemos orar também por aqueles que cometem as injustiças, né? Porque as pessoas precisam despertar para o que é bom e o que é correto.
Obedecer às leis, tanto dos homens quanto das leis divinas. Obedecer faz com que nós vivamos melhor?
Sim, e como nós já falamos, né? Com a consciência tranquila, vivamos em paz.
Muito bem, está aí o jogo rápido de Olinda, aprovado nesse primeiro jogo rápido de Olinda. Olinda, deixa eu fazer uma pergunta para você. No programa passado, um ouvinte nos ligou aqui e fez uma pergunta para a gente. Aliás, no programa passado inteirinho ele foi sobre tema livre. Os ouvintes ligavam e fizeram fazer as perguntas que queriam. Mas um ouvinte especificamente ligou e fez a seguinte pergunta: onde está a justiça de Deus, sabendo que muitos estão enriquecendo à custa do povão? O que é que nós podemos dizer para esse ouvinte, para outros ouvintes que têm essa mesma dúvida? Onde está a justiça de Deus, sabendo que muitas pessoas estão se enriquecendo à custa do povo, etc?
Olha, é um grande aprendizado para todos nós. Todos nós estamos em aprendizado. O que acontece é que nós nos iludimos um pouco, né? Misturamos sentimentos de justiças. A gente, como o Hélio falou, nós ainda acreditamos que na lei de justiça divina ou nas leis de Deus está tudo ali o código bonitinho. Então nós nos misturamos e acreditamos que isso aí tem que ser implacável, tem que já. Mas é um grande aprendizado para todos nós. Talvez, como nós dissemos, já disse, não existe culpa, não existe nada, existe responsabilidade. Aqueles que estão no comando hoje, eles têm uma grande responsabilidade de conduzir o povo de forma justa e de forma correta. Se é dessa forma eles não procederem, eles vão também arcar com as suas consequências. Um dia vai ter que reparar o erro. E nós estamos em aprendizado, ou seja, quem sabe um dia no futuro nós não estejamos também no lugar dessas pessoas, e de que forma é que nós vamos agir? Vamos agir igual eles ou realmente aí vamos buscar em nós essa justiça para que possamos agir corretamente? Lembrando que nós estamos passando assim, um planeta ainda de muitos acertos, de muito aprendizado. Estamos todos em evolução, estamos todos buscando um equilíbrio. Alguns alcançam, alguns se comprometem, outros se melhoram, outros se erguem. Então a forma que isso acontece, mas a gente é independente de cada um, mas a gente não pode colocar isso como Deus não está olhando por nós, Deus está feliz com o que está acontecendo, mas a responsabilidade é de cada um. Então a forma como nós estamos passando, existe um resgate muito grande aí para todo o povo, né?
Eu acho que agora é o momento da gente falar um pouquinho sobre ética. Existe uma frase que diz que reputação é aquilo que os outros pensam a teu respeito. Consciência é aquilo que você sabe a teu respeito. E que você tem que se preocupar muito mais com a tua consciência do que com a tua reputação. Está muito ligado àquilo que o Hélio disse, que a gente faz as coisas escondidos. Mas a gente está vendo aquilo que a gente está fazendo. A gente sabe que está errado. Então essa é a consciência. Então muitas vezes a nossa imagem perante o outro é uma imagem de correção, de uma atitude positiva, de ser uma pessoa decente, mas na nossa intimidade, quando nós estamos sozinhos com a gente mesmo, a gente sabe que não é bem assim. E a gente precisa começar a se preocupar com isso. A gente não tem que se preocupar se Deus vai me julgar, vai me punir. Eu tenho que me preocupar com aquilo que eu estou fazendo, que eu sei que está errado e que eu não devo fazer. É a questão da ética. A gente precisa resgatar a ética. Nós precisamos ser éticos. E ser ético não é simplesmente falar, não, o político está roubando, eu não sou político. Mas quando você está parando no lugar proibido, você não está sendo ético. Quando você estaciona em fila dupla, você não está sendo ético. Não importa se o guarda está te vendo, mas aquilo é errado. Você precisa começar a agir de uma forma correta. Nós precisamos ser mais éticos a cada dia.
Tá aí, esclarecido, né? Nós estamos, neste momento, encerrando a primeira meia hora do programa de hoje. Nós voltamos já.